Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marstai Podcast. E essa semana a gente tá de volta com mais um Diário de Cozinha. E dessa vez, pra quem não sabe, o Diário de Cozinha é a gente traz uma personalidade da gastronomia pra contar a sua história profissional, né? Então dessa vez quem tá aqui com a gente é o Benny Novak. O Benny, ele é formado na Le Cordon Bleu em Londres, passou por cozinhas em Londres, Miami e em São Paulo, trabalhando na mesa, no Cantaloupe e no Dom. Abriu a primeira casa, o Issy Bistrô, em 2002. No final de 2014, ele abriu a Brás Trattoria, em conjunto com a Cia Tradicional do Comércio, onde assina o cardápio em parceria com Marcelo Tanus. No começo de 2016, tornou-se diretor da Cia Tradicional do Comércio e responsável por mudança no cardápio das casas, a começar pela lanchonete da cidade. Então ele está aqui hoje para contar sua história com a gente. Antes de chegar na história do Ben, a gente tem aqueles recadinhos do começo do episódio. Primeiramente, como sempre, quem está comigo aqui é o Matheus. Tudo bom, Matheus? Como é que você está, meu queridão?
Salve, salve, galera. Tudo tranquilo, Rica.
Só na malhação pesada, tal, pós-eleição, tranquilo.
Aqui a vida agora é academia e hambúrguer, cara. É fazer hambúrguer e ir pra academia. Infelizmente não tem comer hambúrguer.
Como é que tá o cardápiozinho aí, tá? Tá variado o cardápiozinho de cenoura e beterraba?
Continua a mesma coisa, cara. Continua aquela coisinha só frango, vegetalzinho, no vapor ou cozido, e é isso aí.
E o resultado tá vindo. Vem forte.
Tá vindo, cara. Pelo menos isso daí, né? Pelo menos isso tá chegando.
Show de bola. Para começar, como sempre, o nosso episódio, eu vou agradecer a quem contribui com a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/marstaipodcast. A partir de R$10, você já pode estar contribuindo aqui com a gente. Se você gosta do nosso podcast, se você curte aqui as entrevistas, as conversas, contribui com a gente, que ajuda a manter esse projeto vivo, né, Matheus? E tem muito benefício também que contribui aqui com a gente, não tem não?
Principalmente o nosso grupo no WhatsApp, que para quem não sabe, tá pegando fogo lá sempre. Altas conversas, altos papos. A galera que tá lá no grupo às vezes fica sabendo de uma pautinha ou outra ali antes de ir pro ar. E tem sempre aquela conversa bacana no grupo, que é a melhor parte, velho.
Essa semana agora tá começando, vai rolar, estão rolando já os adesivos do Marstai, que você que é nosso apoiador vai estar recebendo. Se você quer receber um adesivo do Marstai pra colar na sua, sei lá, na sua caneca, no vidro do carro, na criança, de repente, o que você acha? Colar na mão da criança assim, a criança sai na rua, já divulga o Marstai, o que você acha, Matheus?
Na testinha, tá ligado?
Tá bom, velho.
Cola um adesivo na testinha, da hora, sempre legal.
Você que vai votar no segundo turno, se tem na sua cidade segundo turno, cola um adesivo do Marstai no peito, vai sair na rua, beleza? Então, ó, vamos dar aquele salve pra galera, é o André William, o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes, a Elaine Leme, o Marcelo Carvalho, o Thalisson, o Taz, Andrei, Rafael Galante, André Vielan, a Pati, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex e o Matheus. Então, aquele abraço para todo mundo, muito obrigada. E temos uma notícia interessante essa semana aí, hein, Matheus? O Wagner, nosso ouvinte aqui, um abração para ele. A namorada dele tá grávida, então o Wagner vai ser papai. Ô, Matheus, aquele abraço para ele, ó. Bota a musiquinha aí, Alex, de felicidade e alegria. Festinha.
Um abração aí, Wagner. Boa sorte aí nessa sua nova jornada. Que dê tudo certo e que, se possível, que essa criança não seja um cozinheiro.
Ah, né? Ótimo.
Vai ensinando desde criança de que a vida tem coisas melhores a oferecer.
Cara, ótima dica, hein, Matheus? Muito boa, muito boa. Então, um abração pro Wagner aí. Saúde, felicidade. E fiquem agora com o nosso episódio. Abraço. Então, como vocês ouviram na minha introdução, nosso convidado hoje é Benny Novak. Tudo bom, Benny? Como é que você tá?
Beleza, Ricardo. Tudo em paz e por aí.
Então, como eu expliquei na nossa introdução, hoje é diários de cozinha. O pessoal que gosta de ouvir, né? Trazer sempre a personalidade da gastronomia para contar a história pra gente, a história profissional dela. Então, Benny, começou a cozinhar quando? Por quê? Tem aquela história da avó. Todo mundo sempre tem uma história de avó, de mãe, né? É um clássico.
Então, comecei Olha só, eu comecei a cozinhar meio velho, né? Vamos dizer assim. Comecei a cozinhar com 28 anos, 27 anos, para ser mais exato. Eu fiz administração, trabalhei com meu pai durante um período aí e eu detestava, assim. Na verdade, eu queria ser músico. Bom, na verdade, na verdade mesmo, eu queria ser dentista. Queria seguir a carreira, que uma loucura.
Eu achei que você ia falar que você queria ser jogador de futebol. Agora, dentista, a criança que sou dentista é diferente.
Não, jogador de futebol eu quis também quando era bem pequeno. Sim. Não dava certo. Aí eu acabei fazendo administração e trabalhei com meu pai durante um período aí, uns 7, 8 anos, e detestava, assim, achava péssimo, não tinha nada a ver comigo. E eu já cozinhava um pouquinho em casa, assim, não aprendi a cozinhar com vó, tá? Apesar da minha família toda cozinhar, as avós, tias, mãe, todo mundo cozinhava ali. Do lado feminino, família judaica, comida bem expressiva assim nas famílias judaicas assim. E eu comecei a cozinhar porque eu gostava de comer, na verdade. Uhum. Essa é a grande verdade. Eu não sou daqueles que aprendi com vó, não cozinho desde os 8 anos de idade, não. Fazia assim, umas misturas ali com os 15 anos, eu fazia umas misturas assim quando meus pais saíam, fazia aí aquelas comidas chinesas, né? Pegava o arroz, misturava tudo, metia shoyu não, né? É molho de soja, né? e comia. E aí eu comecei a pegar gosto por aquilo e aí eu tenho uma dúvida entre a verdade e a mentira em relação aos meus amigos, porque eu cozinhava para eles assim com uns 25, 26 anos, a gente se reunia, eu cozinhava e eles sempre gostavam, né? Mas aí depois de um tempo, cara, depois de uns 10 anos eu comecei a lembrar dessas histórias. E eu cheguei à conclusão de que poderia ser mentira, porque simplesmente eles. Né,
poderia pela ser amizade,
mentira,
né?
Porra, é lógico, pela amizade e pela facilidade, pô. Olha lá, tem um cara que cozinha, não vamos falar que tá bom e beleza, né? Deixa ele continuar cozinhando pra gente.
Aí eu acho que cabe a pergunta: era você que comprava os ingredientes ou rolava uma vaquinha? Porque com os meus amigos eu sei que eles mentiam, porque eu comprava tudo, fazia e todo mundo falava que tava bom, porque comida de graça, né? Aí era fácil.
Quando rola aquela casa da praia, né?
Eu comprava os ingredientes, mas a gente dava uma rachada ali. No sustento ali da galera. E aí comecei a cozinhar informalmente, né? O pessoal gostava, e aí eu resolvi que eu queria, olha, a história é bem louca, eu resolvi que eu queria ter um bar, né? Por que que eu queria ter um bar? É um pensamento muito coerente, acho que...
Quem você queria beber?
Me sigam, né? Pensamento coerente. Eu queria ser dentista, não fui, fiz administração, odiei. Queria ser músico, tocar bateria, meu pai falou, bateria não vai rolar, muito barulho, toma um violão. Aí a história é tudo caminho correto. Eu falei, porra, eu adoro música, eu toco, eu tenho uma bandinha, né, cara, de blues. Então, porra, se eu tenho uma bandinha de blues, eu gosto de cozinhar, eu posso ter um bar, porra. Porque aí eu tenho um bar, toco com a minha banda, cozinho. E a cabeça de empresário que eu não tinha e não tenho até hoje.
Unindo útil ao agradável.
Sou cozinheiro. Bom, aí, logicamente, bobagens à parte, aí eu acabei me desligando lá do trabalho com meu pai, fui procurar um curso de gastronomia, eu estava namorando na época com a minha futura mãe dos meus filhos, e ela ia fazer um mestrado em Londres, e eu queria ir para os Estados Unidos para fazer gastronomia. E acabei encontrando, falei, pô, vou juntar, ela tá indo pra Londres, vou procurar alguma coisa em Londres, e achei Le Cordon Bleu em Londres, e falei, bom, vou lá, vou me inscrever nela e vambora. Antes disso, eu fiz um estágio aqui num restaurante chamado Limone, que era, ficava ali no Oscar Freire, esquina com a Casa Branca. Quem chefiava lá era o João Leme, jovem pra cacete, mais jovem que eu na época. É... Não, ele tinha acho que uns 20, sei lá, tinha uns 27, ele devia ter uns 22, alguma coisa assim, por aí. E ele tinha acabado de voltar do Le Cordon Bleu na França e chefiava o Limone. Eu li isso numa matéria aí que saiu, eu falei, pô, vou bater na porta do João, vou falar o que eu quero. Falei, João, tô pensando em ser cozinheiro, quero largar a administração aí, quero seguir carreira, só que eu queria fazer um estágio para sacar qual que é do trampo de uma cozinha, sim, né? Ver se... Né? E aí o João, porra, gentilmente falou, beleza, bora, vamos aí. E eu trampava com meu pai ainda, e à noite, durante 4 dias por semana, eu fazia um estágio lá no Limone. E, porra, eu amei, né, cara? Que é o ambiente de cozinha, embora seja uma pressão enorme, cansativo física e mentalmente, a energia é muito boa, bicho. O pessoal da cozinha ali do Limone era muito legal e eu me apaixonei pela profissão e pela convivência aí com o pessoal da cozinha, que era extremamente divertido e generoso também. Foram muito, muito legais.
Uma comparação que eu já ouvi falar, que eu sinto que se assemelha muito, que se aproxima muito do que é, para explicar para uma pessoa que não conhece uma cozinha é como se fosse um barco pirata. Eu adorei essa expressão. Tem pelo menos as coisas. Tem abuso de álcool, drogas, esse tipo de coisa, tem, sei lá, muita violência. Eu sempre senti nesse sentido, assim, tal. Não sei. Eu ouvi falar e achei interessante.
Eu acho que quem relatou muito bem isso foi o Anthony Bourdain, né, no livro dele, e eu realmente isso existiu bastante. Sim. Eu acho que, sei lá, mais dos anos 50, 60, 70, assim, realmente era uma coisa comum. Era, vamos dizer que não era considerado um emprego digno, vai? Você ser cozinheiro, talvez, naquela época, porque tinha muita gente muito estrangeiro na cozinha, muita gente ilegal trabalhando nas cozinhas, ganhava-se pouco, então existia essa
mística,
essa, né, história. Eu acho que isso foi e realmente pelo livro do Bourdain a gente vê que os relatos coincidem com a verdade. Mas na minha época não, na minha época já era bem mais tranquilo, assim, né? Tinham chefes mais loucos, assim, mas de loucos, assim, de energicamente, de broncas, de gritos, mas a violência não peguei.
Não digo violência física, mas digo essa violência mais psicológica, né? Que eu não tô longe de tratar isso como algo positivo, né? Como a gente já falou aqui tantas vezes no podcast, só tentando exprimir mais ou menos o que eu pensei.
não, mas a violência psicológica. É uma pressão muito grande você trabalhar numa cozinha durante 14, 15 horas ali, de pé, no calor, e tudo tem que dar certo, cara. É uma engrenagem, né? Começou o serviço, por exemplo, eu trabalhei em Miami durante um ano. O serviço, o jantar em Miami, onde eu trabalhava, que era um buchon, era um bistrô de rua em Coconut Grove, o serviço começava às 5 da tarde do jantar, porque tem o pré-teatro, né? Miami tem essa história do pré-teatro, aqueles pessoal mais idoso que ia comer antes de ir para o teatro, entendeu? Então, pô, eu entrava lá, vamos dizer, eu entrava lá 11h30 da manhã para começar a preparar o jantar. Eu trabalhava no turno do jantar. E eu saí de lá 1h30 da manhã. E o serviço começava às 5. Então, você imagina que é uma engrenagem, cara, que isso tem que funcionar das 5 até o final. Sem muito erro, né? Porque a hora que dá um erro, a hora que você mandou um prato errado, a hora que você nadou ou não mandou o prato, essa engrenagem ela trava para você acertar isso e para você continuar mandando, entendeu? Então a pressão pelo não erro e o chefe, eu vejo o chefe como uma figura de timoneiro, assim, daquele timoneiro do barco de remo, do remo de 8 ali, aquele cara que fica o cara que fica dando ritmo para pro barco, né? Para todo mundo remar ao mesmo tempo, saca? Vai, vai,
sim,
vai. Porque se, puta, se o cara parar de falar, meu, o primeiro rema agora, o segundo rema daqui 10 segundos, aí o barco sai do lugar. Então, eu vejo o chefe de cozinha, eu vejo o chefe de cozinha mais ou menos isso, naquele... aquela energia de comandar mesmo, de falar, pô, vai, mesa tal, baixa isso, baixa aquilo, vamos mandar, e, porra, e rola essa tensão durante o tempo inteiro. Então, assim, meu, precisa ter estômago e mente ali pra trabalhar numa cozinha, não é, e o não salário é fácil, não.
Não é grandes coisas também. Mas,
não, é, o salário não é grandes coisas também, não é, não. Realmente não é. Sim. Nunca foi, né? Desde do meu começo até hoje, ou melhorou um pouco hoje, mas não é um grande salário, assim. Não é, e não é de um crescimento rápido. Sim. Também, sabe? Você não chega a um grande salário rapidamente dentro da cozinha. Então é um trabalho estressante. E eu acho que talvez esse estresse seja descontado, era o um pouco nas bebidas mesmo, sabe? Nas brigas. Sim. Porque é uma coisa. É uma coisa punk aí. Mas voltando à história aí, eu fui, porra, aí fui, fiz lá no João, no Limone, lá com o João Leme, que foi muito bacana. Ele, a equipe toda dele ali, e, pô, os caras me receberam fantástico. Eu falei, adorei. Falei, pô, é isso que eu quero na minha vida, vambora. Aí fui embora pra Londres, fiz cordon bleu em Londres, trabalhei. Num restaurante de bairro ali, enquanto eu morava em Crouch End, que é no norte de Londres, ali perto de Finsbury Park. Trabalhei num restaurantezinho chamado Florian, um italiano, que foi meu primeiro estágio lá, onde eu aprendi algumas coisas ali, que eram os italianos mesmo. Foi muito legal. E depois eu acabei, aí voltei pro Brasil, fiz liguei pro Lohan, suador, falei, pô, Lohan, meu nome é Beni, acabei de voltar da Europa, queria um estágio. Aí uma semana depois me ligou o Douglas Santi, que era o chefe do Cantaloupe, me oferecendo um estágio, que foi muito bacana também. Foi meu primeiro trabalho aqui no Brasil, super novo ali, não tinha experiência nenhuma de cozinha. Nem de nada, né? De posicionamento, de trabalho, de nada dentro de uma cozinha, assim. Era muito, muito pouco o que eu tinha tido na Europa profissionalmente, né? Fora escola e esse estágio no italiano. Então o Daniel, que era o dono, Daniel Sarragoff, que era o dono, e o Douglas Santi foram muito legais comigo também. Depois de um tempo eu fui contratado para trabalhar com o Rodrigo Martins no restaurante chamado Brooklyn. É onde os garçons cantavam.
Tinha a gente tem um amigo ex-convidado que já participou diversas vezes, que é o Caio Barcelos. Você lembra dessa história, Matheus? Ele falou que o primeiro emprego dele na cozinha foi nesse restaurante Brooklyn aí, dos garçons.
É mesmo.
Coincidências. Sim.
Que legal. Mas eu fiquei muito pouco tempo lá, eu arrumei uma confusão lá com o cozinha, acabei sendo mandado embora.
Já não deu muito certo.
Não foi legal. Mas continuei amigo, achei que foi super. O Rodrigo teve uma atitude legal ali, porque realmente eu pisei na bola. Eu teria me mandado embora também se eu fosse o chefe.
Você pode contar pra gente qual que foi a história?
Eu briguei. Não, besteira. Eu briguei com o cara da pia ali. Foi uma babaquice minha. Mas eu teria me mandado embora também. Mas continuamos amigos, assim. Com o Rodrigo, depois de. Sem problema nenhum. Foi uma coisa que eu olhei e falei: realmente estou errado. Tá certíssimo. Aí eu fui bater na porta do Alex Atala. Bati na porta do Dom, queria trabalhar lá. O Alex me recebeu super bem também, foi muito gentil, sentou comigo ali no bar, conversamos por um tempo. Me recebeu, pô, era uma figura, né? Assim, já era uma figura da gastronomia. Os meus chefes em Londres já falavam do Alex, apesar da gente ter a mesma idade. Ele comentou bem mais cedo do que eu, e era uma figuraça da cozinha, assim. Me recebeu, mano, super bem ali, e falou: olha, cara, no Dom eu não tenho lugar, mas eu tenho lugar na mesa, Ele tinha um restaurante na Consolação, que é justamente onde foi o Tapo durante 13 anos. Depois eu peguei o ponto e montei o Tapo, durante 13 anos foi o Tapo. Era na mesa do Alex Atala ali, esse era o ano de 1990 aí. Não, 2000, era no 2000, acho, 99, 2000, não lembro. E aí eu fiquei um ano com o Alex do Na Mesa e queria ir pro Dom, né? Eu ficava enchendo o saco do Alex ali, quero ir pro Dom, quero ir pro Dom. Aí acabei. Aí casei, né? Eu voltei de Londres, estava morando junto, acabei casando no final do ano 2000. E aí aconteceu uma situação que eu fui assim, eu e minha esposa, a gente foi assaltado, final dos anos 2000, a gente foi assaltado dentro de um restaurante na Liberdade.
Cara, dentro do restaurante?
Assaltado.
Achei com que arma, tinha sido, achei que a conta era muito cara no restaurante.
Não, foi pior. Assaltado, sim, o restaurante inteiro foi assaltado. Né? E o cara, entraram dois caras com uma arma na mão. E, pô, eu olhei pra ela e falei, cara, pô, a gente não tem filho ainda, não tem nada fixo aqui, não tem. Vamos, né? A gente tinha voltado da Europa e tal, vamos embora, né? Vamos dar um rolê aí, vamos procurar morar em outro lugar e tal. Você tem currículo, eu não tenho nenhum, né? Eu comecei agora na profissão, ela já tinha, sei lá, quase 10 anos de profissão aí. Como jornalista, e ela mandou um currículo dela para alguns lugares nos Estados Unidos, né, em alguns estados ali, e acabou sendo aceita na Flórida, em Miami. E aí a gente foi morar em Miami. Ela com trabalho fixo, eu com visto de residência, para a gente tinha 5 anos de permanência lá, e acabei, cozinheira, né? Cozinheira acha trampo em tudo quanto é canto. Então foi fácil. Foi fácil, acabei trabalhando num bistrô de rua ali, chamado Le Bouchon do Grove, de Coconut Grove, com dois chefes franceses, que foi a minha grande escola da gastronomia, da minha gastronomia, do meu estilo de gastronomia. Eu tinha feito um colégio clássico, que é o Cordon Bleu, né, com as técnicas clássicas francesas, e dentro desse bistrô eu consegui ver todas elas em ação. E eu falei, cara, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Era um puta de um chefe ali, chama Christian Ville. Ele foi chefe do Hotel Mamoni em Marrakech. Ele trabalhou com Bocuse, trabalhou com Troagros, era de Lyon, da região. Uhum. Era um puta chefe. E eu aprendi horrores com ele, assim. E com outro chefe, que era o dono do restaurante, que era o... Esqueci agora o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Que era um louco, loucaço, louco de pedra, assim, que foi chefe da embaixada francesa na Jordânia, mas ele não queria mais cozinhar, ele só ficava no salão. E eu aprendi muito com esses caras, muito, mas muito, muito. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, porra, é isso que eu quero montar um bistrô clássico em São Paulo. E aí em 2002, eu me associei com o Renato, meu sócio, Renato Hades, que é meu sócio há 18 anos, e a gente montou o Ici Bistrô, o primeiro Ici Bistrô em 2002, que era na rua Mato Grosso. A gente ficou durante um ano e meio lá, depois mudou pra rua Pará, onde é até hoje. E é isso, bicho. Essa foi meu começo
bem resumido.
De vida aí, na gastronomia. E a gente pula de 2002 pra 2020, porque 18 anos, aí montamos o Tapo primeiro, em 2007, depois o Tapo é uma trattoria italiana, aí montamos o Diner em 2010, o Diner fechou. O Tapo a gente passou o ponto agora e está reabrindo em outro local. Durante essa pandemia a gente teve que se desfazer do ponto e tal, que era muito pequeno, não valeria a gente manter ali. E em 2012 eu e Renato nos associamos à Companhia Tradicional de Comércio, que é a empresa dona do Astor, Brás, Pirajá, Original, Câmara Fria, Subastro, Lanchonete da Cidade. E a gente se associou a eles para montar o Ici Brasserie, que a primeira casa foi no Shopping JK, que é uma derivação do Ici Bistrô, um pouco maior, bem maior que o Ici Bistrô, casas maiores, e com cardápio um pouco mais jovem, vamos dizer assim. E aí montamos o Ici Brasserie. Depois a gente se associou ao grupo todo, a todas as casas, e montamos mais algumas, a Brás Tratoria, a Brás Elétrica, e é isso. Estamos aí, 2020 com essa pandemia,
segurando a onda. Já volto a falar dela. Pegar um assunto que você deixou lá no começo do episódio, falando dessa transição da profissão do cozinheiro de, sei lá, 30, 40 anos pra cá, que hoje é mais reconhecida, apesar de a gente não ver um reconhecimento, né, monetário nesse sentido, o salário não melhorou tanto. Mas como você vê em relação a benefícios dessa melhoria no sentido de estar na TV, etc., você acha que mudou a vida daquele cozinheiro que trabalha 20, 30 anos no mesmo lugar, ou pra ele tanto faz como tanto fez? As pessoas só enchem o saco pra ele perguntando quando ele vai participar do MasterChef agora.
Então, tem o lado positivo e o lado negativo, né? A glamorização da profissão, ela acaba tornando a profissão banal, né? A pessoa não engata, não pensa na profissão como ela de fato é. A pessoa pensa na profissão como, porra, vou ser chefe de cozinha para participar do MasterChef. Né? Para participar... então tem o seu lado positivo, logicamente, né, que é a divulgação da profissão, uhum. né, você mostra a profissão para o mundo, né, isso é muito interessante e torna a nossa profissão uma profissão reconhecida. Uhum. Mas tem um lado negativo que é esse, né, o aumento de estudantes de gastronomia, né, mas que só olham às vezes a glamorização da profissão, né, então tem esse lado uhum. ruim, né? A galera vai estudar pensando, eu vou ser famoso. Sim. Na TV, né? Antes de saber cozinhar de fato. Então, não, mas é verdade, isso acontece bastante. Então, tem esse lado negativo também. Mas eu acho que ajudou bastante muito a nossa profissão, né? A divulgar a nossa...
No teu balanço, você acha positivo, no geral?
Eu acho positivo, sim. Eu acho que é positivo, eu acho que vai de cada um, né, ter a consciência de que a profissão não é ser sim. ator. Né? A profissão é gastar, a profissão sim. é ser cozinheiro. Né? Se você quer ser ator, vai fazer escola de arte dramática ali, né? Alguma coisa, mas se você quer ser cozinheiro, pense em ser cozinheiro. Né? Isso vem com o tempo e com a sorte também, né? Se você for desenvolto ou não, se você conseguir trabalhar numa televisão, logicamente que isso favorece muito o lado financeiro. Sim. Também, né? Porque você aparece, você ganha popularidade, você faz publicidade, isso daí te favorece bastante, né? Financeiramente. Mas o objetivo da gastronomia é aprender a fritar uns bichos, né?
Pra então, ser bem, bem sucinto mesmo, é isso. Eu gosto de fazer essa pergunta pra quase todo mundo que passa nesse quadro aqui, porque eu acho interessante te conhecer diferentes opiniões. A gente vê que muitas convergem nesse tipo de falar, que no geral é positivo, mas que na real pra muita gente não mudou nada, né? Só tem essa perguntinha incômoda de vez em quando.
sem dúvida, é isso mesmo.
Eu queria fazer uma pergunta sobre o ICI, quando você abriu o ICI Bistrô, né? Se Sim. você acha que foi um desafio, porque eu sei que o ICI é bem voltado para ele é bem clássico francês, né? Digamos, na minha visão. Você acha que foi um desafio? Porque a maioria da galera, eles gostam de fazer uma coisa bem mais abrasileirada. Eu sinto que você foi um pouquinho contra isso e foi mais clássico. Você acha que isso foi um desafio? Foi tranquilo? Como é que foi essa experiência de abrir o ICI?
Só dar um adendo na pergunta do Matheus aqui. Porque essa cozinha, acho que na época que você abriu, talvez fosse mais... a recepção fosse melhor, né, inclusive, né? Lógico que há muitos anos a recepção era boa, né? Com muitos restaurantes franceses, italianos, eu acho que cada vez esse espaço vem diminuindo. Como você vê isso também? Só dando adendo na pergunta do Matheus.
Vamos lá. Eu abri o ICI Bistrô em 2002. Tem 18 anos. Na época que eu abri, já tinha alguns clássicos aqui em São Paulo, né? De comida francesa clássica, né? Tinha o Marcel, tinha o Freddy, tinha o La Casserole, tinha o La Cocagne.
O próprio Lohan. Mas é que não era, né, o restaurante.
Mas, Não, mas o Lohan teve,
não, eu
o
digo,
Lohan teve
eu digo...
um bistrô na Alameda Jaú, mas digo, sim.
O formato dele às vezes é um pouquinho diferente, né? No outro restaurante, no bistrô, talvez, sim, desculpa.
É, no bistrô ele sim. Era super clássico. É, e logicamente teve o Juane do Bassoleiro. Já tinha tido. Tinha os antigões e tinha os mais jovens, assim, que era o Juane do Bassoleiro. E o Claude também já apontava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Lógico. E eu trouxe um lado, vamos dizer que eu trouxe o lado clássico, mas com uma roupagem mais moderna, uhum. assim, vai. Vamos dizer, eu trouxe o lado clássico novaiorquino, vamos uhum. dizer assim, sabe? Não era um lado clássico francês, mais pesado, assim. Eu trouxe um lado mais jovial, assim, apesar de usar só receitas clássicas. Ou só não, mas 95% de receitas clássicas. Foi um desafio, sim. Eu acho que eu tinha como visão de restaurante legal aqui, que eu gostava muito, assim, do ambiente. Era a Carlota, bicho. A Carlota, ela tinha um ambiente muito bacana em 1990 e... antes de eu montar o bistrô, né? 2002, em 1997, acho que ela, não sei, por aí. Eu adorava frequentar, porque eu olhava aquilo e falava, porra, olha que legal, que ambiente bacana, gente bacana, divertido, luz baixa, música alta. E eu gostava daquele ambiente, fui sacando aquilo, que era um ambiente bem, bem americanizado, bem novaiorquino, né, pra dizer. E apesar de ter morado em Miami, ter estudado em Londres, eu ficava com aquela ideia, sabe, do ambiente da Carlota, do que eu via em Nova York nas minhas viagens que eu fiz. Eu falei, porra, vou montar o bistrô mais ou menos nessa pegada. O primeiro bistrô foi na rua Mato Grosso, foi um desafio. Era uma casinha pequena de 2 andares, a gente tinha recepção embaixo ali, a gente tinha uma patisseriezinha embaixo também, de uma amiga minha. Depois a gente acabou encerrando a patisserie, ficou só com o bistrô. No segundo andar tinha 38 lugares, 5 cozinheiros só na cozinha. E a gente, 5 funcionários na cozinha, contando com o Pia, né? O pianista ali, o Pia. O nosso ajudante ali. Então, assim, foi um super desafio a gente colocar aquela comida, trazer aquela comida clássica francesa, steak tartare, moules frites, entre outras coisas, ham. Numa cidade que estava começando a caminhar para um lado mais moderno, assim, uma mistura de restaurantes sem bandeira, sabe? Restaurante onde pode servir desde um filé à poivre, um filé bernese, ou um camarão com risoto, né? Tô pensando na Carlota ali, o que ela servia. Não, porque era muito legal. E ele caminhava nesse jeito. Mas o meu tesão pela cozinha clássica francesa era tão grande, e depois que eu vim de Miami, desses chefes aí, ficou maior ainda. Falei, porra, isso que eu quero fazer da vida, sim, eu vou fazer, entendeu? Eu vou arriscar. E mandamos bala, cara, e a coisa vingou, deu certo. E pô, depois de 1 ano e meio a gente mudou para uma casa na rua Pará, que era maior. E pô, ganhamos prêmios, ganhamos 2, 3 prêmios aí da Veja, alguns prêmios da Folha. Então, assim, a casa funcionou, o público aceitou bem, gostou do que viu e do que comeu. E pô, só tenho a agradecer aí. Encaramos um desafio e vencemos esse desafio aí. E agora estamos aí em outro.
Mas você vê que esse espaço agora, que naquela época já parecia um pouco menor, cada vez vem diminuindo esse nicho de mercado de quem come comida tradicional francesa, ou foi uma adaptação que veio ocorrendo durante esses anos também? Lógico que tem que adaptar, senão... Né?
Não... Eu acho que a gastronomia tem o seu, né, traçou o seu caminho aí, acho que é de fase, né? Mas eu acho que agora o pessoal está mais livre para fazer restaurantes mais com bandeiras mais fixas, sim, assim, sabe? Eu acho que restaurantes italianos, restaurantes franceses, sabe, bistrôs com comida francesa. E cabe tudo, né, dentro da gastronomia, mas o pessoal está bem mais livre e mais seguro para criar esse tipo de comida. Vídeo Le Jazz, que veio depois, né, do Ici Bistrô, e é um sucesso, né, cara? um sucesso de público. A comida é clássica francesa, apesar de um ambiente mais moderno, assim, super animadão. Eu acho que tem espaço, sim. Eu acho que caminha para... A gastronomia tem uma liberdade muito grande hoje em dia, né? Então eu acho que vale tudo, inclusive a comida clássica.
Uma última questão, uma questão que eu tava na cabeça aqui também, que você disse anteriormente, a questão de ser cozinheiro e ter esse lado administrador sempre mais... meio deficitário nesse sentido. Você vê que muitos cozinheiros falham nesse momento, quando a pessoa, às vezes, ela ascende na carreira, um cara que trabalhou 10, 15 anos no mesmo lugar, e ele vai partir para um projeto, um negócio novo, alguém oferece um sócio para ele, ele acaba não dando certo, justamente por não ter esse lado mais administrador. Como é que você vê essa transição aí na tua carreira, e que tipo de dica você pode dar para quem está tentando essa caminhada, essa transição aí também?
Pô, eu vou falar do meu lado, tá? Eu sou um cara que, assim, eu sou cozinheiro. Eu estudei para ser cozinheiro. Não sou um tonto de tudo do lado administrativo, mas eu estudei para ser cozinheiro. Então, assim, procure um sócio que seja um bom administrador, bicho. Assim, se você é um cozinheiro só com cozinheiro, procure um sócio que seja um bom administrador. Eu, graças a Deus, eu tenho... Teve sócios ótimos, tanto no Bistrô e no Tapo, que não fazem parte da companhia tradicional, quanto na companhia tradicional. Isso é um alívio. Sim. Enorme, né? Para eu poder cozinhar e criar sem grandes preocupações. Então, assim, se você é um cozinheiro e não entende muito bem do jogo ali, da parte financeira administrativa, você tem que pensar o seguinte, cara: o restaurante é um business, bicho. Essa coisa. Sim. Tem que dar grana. Né? É o teu business, né? Cozinhar só pela poesia, a não ser que você não precise do dinheiro, mas né? Tem que unir o útil ao agradável, tem que ser prazeroso, tanto para o teu coração quanto para o teu bolso a coisa. Sim. Entendeu? Então acho que procure, se você é um cozinheiro de fato, procure um sócio que seja um bom administrador financeiro, essas coisas, entendeu? Que tenha uma visão de empreendedorismo também, sabe? Que seja coerente aí com o business. Sim. Em si. Essa é a minha dica. Não vá procurar um outro cozinheiro que vai dar errado.
Os dois vão ficar lá dentro, lá, não sabendo porque que não tá vendendo nada, porque a conta não fecha e não sabe.
Não tô generalizando, tô falando no meu caso, porque tem muito cozinheiro que conhece bem do sim, babado sim, ali, sim. Da parte administrativa e financeira. E consegue tocar a parada. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu não tocaria sozinho. Eu prefiro ter a liberdade de poder cozinhar e tá na cozinha e nessa parte mais prática e criativa.
Então, eu queria trazer mais pro momento aqui que a gente está vivendo, essa, não vou dizer nem reinvenção, porque vender delivery e fazer marmita, acho que todo cozinheiro deveria saber fazer, né? Como é que foi esse momento de pandemia? Muito restaurante teve que fechar, muito restaurante que a gente nem sabe o nome aí, nem, o tio do dog, a pipoca fechou, a gente nem sabe. Algumas das coisas que a gente viu na mídia aí que estão mais ligadas a esses restaurantes que são mais importantes, né? Entre aspas. O que você passou nesse momento? O que a gente pode tirar? Foi um momento de mais humildade aí de todo mundo? O que você acha?
Pô, sem dúvida nenhuma. Foi um momento de humildade enorme, de ajuda, de união do pessoal da gastronomia. União geral, assim, entre... também, né, de 95%. Sempre tem uns cabra ruim aí no meio, mas... a grande maioria se juntou aí, se uniu, os grandes, os médios, os pequenos e os não, e os mínimos, assim, a gente tentou se unir, ajudar todos com informações. A gente passou um perrengue enorme, todos os restaurantes, todos, desde os grandes até o tio do dog, todo mundo passou um perrengue gigantesco. O caixa de restaurante sempre é muito curto, né? Muito pequeno. E no caso do Tapo e do Issy Bistrô, a gente nunca teve delivery, a gente nunca fez delivery, porque a gente achava que era uma comida que não cabia Sim. delivery, né? Já os outros restaurantes onde eu sou sócio da companhia tradicional já faziam delivery, já são super acostumados com delivery, e só só melhoraram
o processo,
melhoraram Sim. a qualidade e o processo todo, né, de delivery, tanto na entrega quanto na comida em si. E a gente teve que ir no Tapo e no Issy Bistrô, a gente teve que montar o delivery, criar uhum. o delivery, né? A gente nunca tinha feito. E foi uma pauleira. A gente, fechou em março, e só foi dar continuidade disso final de abril, começo de maio, a gente conseguiu colocar o delivery em ação, uhum. né? Então a gente perdeu ainda um tempo aí, um mês e pouco, sem entrada de dinheiro nenhuma. Foi um perrengue, cara. Foi muito difícil, foi bem duro, tá sendo duro. Eu acho que ainda, né, pelo que a gente tá vendo aí...
Ainda pode piorar também.
Ainda vem uma dor... a gente ainda... Agora que tava retomando, o movimento tava voltando, os clientes mais seguros para sair, porque a gente tem todos os protocolos de segurança e de higiene vigentes, assim, no restaurante. Agora vem essa segunda onda aí, que eu acho que inevitável, pelo que eu tô vendo. Só espero que a gente não caia para a zona vermelha lá, como é que chama? Só espero realmente que isso não aconteça. Eu acho que os casos de contágio realmente, pelo que a gente vê, aumentaram e mas as mortes, felizmente, o pessoal sabe cuidar melhor hoje em dia, né? Sabe, o tratamento é mais rápido, o tratamento é melhor, é mais assertivo. O pessoal tem que se conscientizar, bicho. O vírus está aí, o vírus não foi embora, meu. Não tem vacina, não tem
e
como.
Se tiver morrendo 1.000, então, se tiver morrendo 300, é um absurdo de qualquer jeito, né? Se tiver morrendo 50 pessoas.
Exatamente. Então, pelo amor de Deus, assim, eu não sei quando é que vai passar o podcast, mas...
É segunda-feira.
Evitem aglomerações, pô, sabe? Continue usando a máscara. Vamos aí, né? Vamos tentar segurar essa segunda onda aí, ver se a gente consegue. Mas foi um perrengue, foi uma dificuldade muito grande, mas teve uma união muito bacana do pessoal da gastronomia, da área, no geral, né? De A e B, tudo, foi muito bacana, assim.
E ainda nesse assunto, Benny, muito se falou do novo normal, né, de como é que as coisas serão depois que isso tudo passar. Você acha que isso ainda vai ser uma preocupação a longo prazo, que as coisas realmente vão mudar? Ou você acha que não, que depois que isso passar vai tudo meio que voltar ao normal? É claro que uma pequena mudança com certeza vai existir, mas você acha que isso vai mudar completamente o nosso panorama, ou com o tempo as coisas meio que vão voltar
ao
que
eram antes? Essa é a pergunta de US$1 milhão, né? De US$1 milhão.
Porque no começo todo mundo falou que não, vai ser tudo totalmente diferente, e hoje em dia eu vejo que a galera tá mudando esse discurso, né? Tá falando que, cara, vai mudar, mas não tanto. Alguns ainda falam que vão mudar muito. Qual que é a sua visão?
A minha visão é que Sim. já mudou, né? A gente já não é, já mudou completamente. A gente já tá, o novo normal é agora, né? Já estamos
Até
vivendo
porque
o novo
muita,
normal.
Desculpa, muitas casas fecharam, tem muita coisa que já não tá aí, entendeu? Então o normal já...
Exatamente. Mas assim, eu digo que o novo normal é agora porque, né, já mudou, bicho. O consumo de delivery é muito maior. O pessoal percebeu que comer em casa é legal também, né, que a qualidade do delivery subiu muito.
Na necessidade, né?
Então, assim, a necessidade de fez com que a gente melhorasse da qualidade do delivery. E o pessoal viu que fazer, pedir o delivery em casa, às vezes, é prático uhum. também, né? Então, acho que já existe esse novo normal. Isso vai continuar, eu não acho que isso vai diminuir. Já, lógico, houve uma queda. A hora que teve a reabertura dos restaurantes, houve uma queda do delivery, né? A gente já esperava isso, sem dúvida. Eu acho, mas eu acho que o delivery veio para ficar e ponto final, bicho. É isso. Delivery é uma maneira, é uma nova maneira de gastronomia, né? O pessoal se reúne em casa, adolescentes, em vez de sair, pô, cada um pede o seu, né? Cada um paga no seu aplicativo, cada um no seu case e comem todo mundo junto na mesma casa. Então isso já virou o novo normal. Eu acho que a parte de higiene, logicamente, quando vier a vacina, quando esse vírus for embora, não higiene, né, os protocolos de segurança, higiene sempre top, né? Mas não, eu usei a palavra errada, não é higiene, mas os protocolos de segurança, e realmente vão, eu acho que quando vier a vacina, eles vão dar uma aliviada, sem dúvida nenhuma. Você não vai precisar ter o vidro separando mesa, ou embalar todos os talheres, você vai poder ter essa leveza novamente, mas eu acho que muda muita coisa, bicho. Acho que muda muita coisa. O mundo aprendeu que a gente precisa de alguns protocolos de segurança, né, e de higiene, né, para evitar contágios, que seja de vírus ou de qualquer outra coisa. Então,
e outras mudanças também que vão ocorrer, ou sei lá, que já deviam ter ocorrido, mas pelo menos de você contribuir, de você dar suporte para as pessoas que fazem as coisas no seu bairro, né, de trabalhar essa coisa mais local, né, comprado. Isso que já devia ser uma coisa que já devia acontecer há muito tempo, né, de você passar na frente do restaurante, entender que ele faz parte do teu bairro, aquela pessoa tem uma vida, aquela pessoa tem família para cuidar, esse tipo de coisa também acho que vai melhorar pra gente, melhorar, né? Vai ser um pouquinho transformado.
A gente percebeu isso no nosso restaurante. A gente teve alguns clientes que vieram e compraram, assim, refeições antecipadas, assim, eu quero dar X mil reais pro restaurante. E eu vou consumindo quando der. Tipo, uma ajuda daquele cliente fiel que ama a casa, que gosta do bairro, que o ICI virou um restaurante de bairro, né? O bistrô, dizendo assim, é um restaurante de Higienópolis. Ele é de São Paulo, mas ele é um restaurante querido dentro do bairro. Então, os clientes do bairro, o pessoal que frequenta a casa, a gente sentiu bastante isso. E a gente, né, dono de restaurante, a gente começou a frequentar mais os restaurantes da região também. Trabalhar com o pessoal da região. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, né? Você consumir o seu bairro. Cada bairro tem restaurantes, cafeterias e não sei o quê, e você consome ali, né? Você não pega um carro, que a gente faz muito em São Paulo, né? Faz ainda, menos agora, mas até então fazia, de pegar o carro aqui, eu moro em Higienópolis, e cruzar a cidade para ir comer no fim do mundo, entendeu? A não ser que seja um restaurante específico que você vá uma vez por, sei lá, uma vez a cada 3-4 meses. Isso não acontece muito na Europa, né? O pessoal realmente anda muito de transporte público e acaba indo a pé, né, muito, e acaba comendo por perto e consumindo o próprio bairro. Isso aconteceu muito na pandemia e eu acho que deve ficar também. O pessoal teve a necessidade de acalmar,
a transformação, sabe? Foi na necessidade. E a última coisa aí que eu falando, só pra fechar esse assunto, falando de que delivery não é a salvação. As pessoas falam, delivery, lógico que você viu que foi uma transformação, mas as receitas com certeza caíram absurdamente, independente do delivery ou não, né? Não tem muito.
Não, sem dúvida. Quando o delivery estava em alta, eu posso dizer para você que, assim, ele era 30, 35% do nosso faturamento normal. Isso quando estava em alta, né? Com a reabertura, ele já caiu. Agora, se a gente tivesse que viver de delivery, a gente teria que ter, infelizmente, teria que ter uma estrutura muito menor, né? E aí, putz, aí vem, né? Gera demissões, gera um monte de coisa que a gente não quer, e a gente segurou uma onda aí para não ter que acontecer. Então, o delivery não é a solução da gastronomia, né? A solução é a vacina. Essa é a solução. E a gente, não só a vacina, lógico, a vacina é a solução final, vamos dizer assim, mas a solução definitiva, mas o nosso controle, bicho. A máscara, não aglomeração e por aí.
A verdade.
Até a vacina.
O real. O real, a real objetivo, não. A real solução é um senso de coletividade maior, a gente entender que a vida de todo mundo é importante, não é porque eu não vou pegar nada que eu vou sair e vai morrer um senhor de 60 anos, vai morrer uma pessoa de 50, vai morrer um jovem também, que eu tô pouco me fudendo. Essa é a verdade. O senso de coletividade é a solução.
Sem dúvida nenhuma.
Pra gente sem começar a fechar, que a gente vai indo pros finalmente agora de verdade. Uma coisa que eu queria perguntar: nesse tempo de cozinha que você passou, quais seriam três características? Eu quero duas coisas. Uma dica para quem está começando, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que é sempre legal. E três características, ou duas, sei lá, uma coisa que você pensa. Eu pensei em três que todo cozinheiro deve ter.
Putz, eu vou falar. Vou dar a mesma resposta para as duas perguntas. Foco, força e fé. Só isso, bicho. Tanto para o iniciante quanto para o cozinheiro. O cozinheiro tem que ter foco, força e fé. E o estudante e o iniciante tem que ter foco, força, fé e disposição, bicho. Quatro, vai. Porque é pesado. É pesado do começo, é pesado no meio e é pesado até você alcançar a tua tranquilidade e ter a tranquilidade de poder respirar ali como um chefe de cozinha. É um trabalho pesado sempre, viu, bicho? Não tem como. Ele pode ser mais pesado no início e menos pesado depois de 20 anos, mas ele continua sendo pesado. É um
ele vai transicionando de menos físico e mais mentalmente. Quanto tempo passa, né? Imagina.
Exatamente. Mas eu acho que é isso. Tanto o estudante quanto o cozinheiro, né? Que o cozinheiro tem que ter. Amor pela profissão, muito. Disposição. Foco e força.
O Matheus é uma pessoa que tá entendendo legal de foco, força e fé. Agora que ele tá na maromba, ele também é um cara que tá entendendo legal.
Tô entendendo bastante disso aí. Agora é rotina dobrada, além de cozinha, é academia também. Tá complicado.
Mas precisa mesmo fazer academia. Eu não faço, mas eu levantava umas panelas ali, mas você vê que
já é um trabalho também. É uma segunda academia agora, na verdade, né? Que a primeira já é um trabalho normal.
Facilita, né? Pra levantar umas panelas. Eu vejo que hoje, com 52 anos. Pra ter que levantar umas panelas ali, eu tenho que chamar a ajuda da galera.
Então vamos de dica cultural aqui antes. Então, já que é do Benny tá na mente, aí o Matheus vai lembrar dele, se ele não tiver nenhuma pra dar também, não tem problema, não dá nada. Benny, então sua dica cultural da semana pra gente ir fechando nosso episódio aqui hoje.
Não, dica cultural, cara, eu sempre falo alguém. Eu gosto muito de música, eu faço as playlists dos meus restaurantes, eu sou um apaixonado por blues, jazz e rock. Então, a galera me pergunta aí, né, quais são os putas, você indicaria discos e não sei o quê. Eu acabo sempre indicando os mesmos. Eu sempre penso nos clássicos aí, no Hendrix da vida, o Iron Experience, que para mim é o disco dele, do Led Zeppelin, Houses of the Holy, Miles, Kind of Blue, Allman Brothers Band, adoro Allman Brothers, gosto muito do ao vivo em Fillmore, Laila, do Clapton, para mim é o maior disco de amor de todos os tempos, assim, uma declaração de amor, o cara apaixonado pela mulher do George Harrison. E fez aquele dia, carregado, o disco só. É um disco inteiro de amor feito pra
Eu Pat tenho uma Boy, história mulher engraçada com essa música barra CD, que a minha irmã chama Leila. E aí um amigo da minha mãe, uma vez, falou assim pra ela: esse cantor aqui, o Eric Clapton, fez essa música pra você, a Leila. Nossa, minha irmã acreditou por anos que a música era pra ela. Mentira.
Pô, mas realmente é um disco, pra mim, é o maior disco de amor, assim, todos os tempos. Aí eu falo muito do Neil Young, James Taylor, eu gosto muito. Tem vários. Tem um disco do Coltrane, que eu sempre falo, que chama Ballad, que é o Container, puta, o cara da mil notas, ele tinha a rapidez do bebop e tal, e aí os críticos metiam um pau nele falando que ele não tinha melodia, que ele não sabia fazer composições bonitas e românticas. E aí ele deu um tapão com a luva de pelica na cara dos caras e criou um disco inteiro de baladas chamado Ballads, que é sensacional. Sim. Então assim, eu poderia passar uma hora e meia falando de música, né? Não é o caso. Então ficam essas dicas clássicas aí da minha vida aí de adorador de música aí, mas é pouco tempo aí.
Diga. Matheus, dica cultural. Segunda na semana.
Eu vou na mesma pegada do Ben aqui, então já que ele falou de música, eu vou falar de então música vamos. Também. Eu toco trompete, é um instrumento que eu acho muito foda, gosto pra caralho. Então eu vou deixar aqui a dica, um dos meus trompetistas favoritos, que é o Roy Hargrove. O cara é foda, sensacional. Tem que falar, é preto, já tá meio caminhando pra saber tocar trompete, né? Então, é isso daí, essa é a minha dica. Roy Hargrove, pra galera que gosta de jazz, pra galera que gosta de trompete, é obrigatório conhecer o trabalho do cara e show é foda. De bola.
Então vou fechar fantástico, e vou cagar na dica cultural de vocês aí, que eu vou de música também. E eu vou indicar a banda famosa aí que todo mundo gosta, chama Baiana System. Gosto muito. Vamos só de música hoje, Baiana System, que faz um som meio... Puta, é muita coisa misturada e eu gosto muito de Baiana System. Acho divertido, não tem nada a ver com...
Não tem nada a ver
com o que vocês indicaram aí. Inclusive, tô indo meio longe, mas fica a minha dica. Minha dica é Baiana System. Ouçam, gosto muito.
Vou procurar saber.
Espero que você não se decepcione aí, Ben, na minha dica. Mas eu acho... Não tem nada a ver com o que você indicou, nem o Matheus. Mas beleza, conseguiu lembrar alguma história pra gente puxar a Rádio Fogão aqui, então?
Posso falar? Não, cara, não é uma grande história. Assim, teve, lembrando, assim, duas histórias. Três histórias. Vamos lá. Três trágicas, vai. Feliz a gente... É a maioria, vamos lá. Fazendo um panelão de ovo mexido, assim, e para um evento ali numa loja de uma grife famosa, assim, de roupa. Eu trabalhava para um outro chefe, e eu fiquei na função de fazer esse panelão de ovo mexido aí, com um mixer de mão enorme, assim, bicho. E o chefe ficava na minha orelha: cuidado pra não talhar essa porra, cuidado pra não cozinhar esse ovo, cuidado pra não... Meu, eu cabaço ali de tudo, né? Esqueci que a panela cozinha sozinha também, né, cara? Depois que desliga o fogo. E o ovo, bicho, na hora que eu desliguei a panela, ela manteve o calor dela e o ovo cozinhou inteiro, aquele ovo mexido virou uma maçaroca de farinha. E bicho, era, assim, era muito ovo, não é? Eu não tô brincando, era assim, era coisa de mais de 50, 60 ovos ali. Então, assim, pra fazer de novo, meu, foi.
Deve ter ouvido pouco também.
Uma dor de cabeça. Nossa, eu vi um monte. No meu estágio também de. Teve uma outra, agora lembrando dos meus erros, né? Vou contar os meus erros. No estágio que eu fiz em Londres, nesse restaurante italiano, também, super cabaço, nunca tinha trabalhado em cozinha, né? Fui fazer molho de tomate e, porra, corta o tomate em cruz, põe na água pra tirar a pele. E esse põe na água, pra mim, era põe na água quente aí e conta até mil, né? Sei lá quanto que eu tinha que contar aquela... E era 10 segundos, né? Que tinha que deixar, meu... O cara me pegou, o italiano me pegou pelo jaleco, olhou pra mim... Mas não bravo, né? Pegou pelo jaleco assim, olhou pra mim e falou assim: você sabe como mata um coelho? Eu falei: não, pega um pedaço de pau, segura pela orelha e dá uma paulada, mano. Eu vou fazer isso com você depois, cara. Se você fizer de novo isso com meus tomates. Eu falei: nossa, mano.
Ficou ruim.
Que... Tá louco. Ficou ruim pra mim. Agora, aqui comigo no IC teve cortes e... O subchefe, uma vez, um cara cortou o dedo, cortou feio o dedo ali dentro da cozinha do bistrô. Aí o subchefe correu pra ajudar, o subchefe olhou o cara e na hora que olhou, desmaiou, pá!
Esse teria sido eu. Despencou, sem dúvida nenhuma, cara.
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Entre corte e queimadura, logicamente, não estamos falando de arrancar o dedo ou queimadura de terceiro grau. Então, falando de cortes e queimaduras, uhum, suportáveis, né? Eu, se tivesse que escolher, escolheria uma queimadura. Porque
eu sou mais o corte. Mano,
é mesmo, cara. Eu sempre acho o corte também mais tranquilo. A queimadura é um negócio que pra mim é foda, cara.
Nossa, o corte, além da o corte, ele me dá aquela fissão de a sensação de desmaio. A queimadura é só o ardido, aquela coisa, aquele momento lá, e a coisa vai, mas o corte, meu, ele é fininho, ele não dói na hora, ele começa a arder, começa a sangrar e a pressão vai embora. E aí você fala, nossa,
agora o vai. Corte eu prefiro, porque a queimadura demora muito pra melhorar depois. Você fica com aquela mão sensível à temperatura, sabe? Você fica botando na água, do gelo e tal, puta, aí me incomoda mais.
É, já aconteceu o trabalho. Já tive uma queimadura. Tinha uma queimadura grande na mão com manteiga quente que pulou da. Explodiu da frigideira e caiu na minha mão. Mas assim, tipo uns 50 ml de manteiga quente em cima da mão. Puta, fez uma na hora. Na hora fez uma bolha enorme assim, na mão. Assim. Mas acontece, né? Quem cozinha se queima e se corta.
Tem um vídeo engraçado. Não na internet, que é um cara, ele tá fazendo um creme brulee, não sei o que que é. Acho que é um creme brulee. E aí ele joga açúcar, ele esquenta a base da colher, a base da colher, a bundinha da colher com maçarico, e ele usa a colher quente pra maçaricar o creme brulee. E ele não faz isso e ele come com a mesma colher que ele esquentou.
Nossa, agora me deu uma aflição. Aí o cara
mas aí dado, também, né?
Eu vi esse vídeo hoje, cara.
Mas aí o cara merece
hoje. Não. E é impressionante porque o cara tá com o maçarico na mão. Por que que você vai usar a colher pra queimar o açúcar? Você tá com o maçarico na mão, brother.
Mas é automático. O cara é automático. Ele tá com a colher, ele queimou o negócio e meteu a colher na mão. Nossa, mano, isso doeu. Deve ter doído.
Bom, então pra gente fechar, vai ser uma outra coisa que esse você vai ter que pensar, mas aí tem que ser mais de bate-pronto essa, só pra gente fechar o episódio. Chama a última refeição. Última refeição a gente faz aqui com todo convidado que vem no nosso podcast. Que é assim, a última refeição que você teria na sua vida terrena aqui. Uma comida e uma bebida.
Tá. Puta, meu, vamos lá. Cachaça e pizza.
Combinação boa. Qual pizza?
Essas duas, eu adoro. Ah, eu? Puta, calabresa, portuguesa ou mussarela? Sou clássico.
Não vou nem.
Eu sou o cara dos clássicos. Essa é a minha última refeição. Adoro pizza.
Vou nem fazer aquela pergunta besta do ketchup na pizza que, né, nem merece.
Não, nem os cariocas usam mais. Olha,
é isso então. Matheus, alguma palavra a mais?
Não, cara, só agradecer aos convidados, né, claro. Puta, Beni, muito obrigado aí pela participação. Um programa muito foda, valeu mesmo por ter disponibilizado esse tempo aí pra conversar com a gente.
Obrigado a vocês, Ricardo, Matheus, obrigado pelo convite. Foi bem bacana aí. Espero que ajude a galera aí, que
a gente agradece aí, Beni. Queria agradecer o Renato também, que deu indicação aí. Um abraço pro Renato, o chefe Renato Carione. Um abração, gente boa demais também.
Pô, cara, que tá de casa nova, que se mudou de lugar agora, tá lá no Jardins, meu. Renato Carione, grande cara, meu, grande ser humano, grande cozinheiro, gente finíssima, adoro
então, ele. Então, Beni, só se você tiver interesse de passar, a gente sempre deixa um espacinho no final, passar a rede social do restaurante, sua, se você quiser, você que sabe, você que manda.
Lógico. Pô, vamos lá, Beni Novak, Instagram, BENNY, Novak NOVAK, tudo junto. Aí tem o Cibistro, é o Instagram, tem Tap Tratoria, tem Cibracerie, tem Bar Pirajá, tem Original. Dá mais uma hora aí pra falar as redes sociais de casa. Mas é companhia tradicional, né? Companhia tradicional, vamos lá, são os bares, rapidinho. Original, Pirajá, Brás Pizzaria, Brás Tratoria, Brás Elétrica, Subastor, Astor, Lanchonete da Cidade, Câmara Fria, Laje, Pirajá Prainha, acho que eu não esqueci, será que eu esqueci algum? Não, e Cibracerie, eu falei. Aí tem o Cibistro e a Tap Tratoria.
É então isso. Muito obrigado, viu, Ben, novamente pela conversa. Te agradece muito o papo.
Valeu.
E fica o nosso jabazinho aí também, deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, lá no Instagram. Um abraço, até semana que vem e tchau!
Obrigado,
falou,
valeu.
Falou, galera.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira.